Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Com a trasladação da corte real portuguesa para o Brasil em 1808, a capital fluminense opulentou-se de instituições de todos os gêneros, aliando-se progresso, às vezes de caráter puramente artístico. À luz da história e das velhas crônicas fora desleal, ne 18 lhe teatro no Rila, lantiu gar-se aí. João sei do quanto lhe deve fizlu parlame rica, pois nenhuma reforma liberal, nenhuma ideia grandiosa que se reale a figue há do seu breve reinado a ou que não se tivesse colorido dos reverberos do seu impulso iniciador e decidido. De verdadeiro adiantamento de liberdade foi se bri e luante período de nova história nacional, em que a política é sanca. A literatura e as artes despertaram com vigor próprio, traçando-nos o rumo da independência pela superioridade crescentemente negativa da metrópole. Por esse tempo, transformada em corte a capital da colônia, a cidade do Rio de Janeiro cosliluiu-se o centro natural da nobreza alguiza e da lidalguia que acompanharam o rei, de imigrados políticos e de vasalos leis que o seguiram, partilhando-lhe o destino. Aos esplendores da realeza e às necessidades da população excedente, a modesta opera de Manuel Luiz lutava contra as razões de sua permanência, resultando como corolário decifado o pensamento da criação de um vasto teatro, correctamente arquitetada, onde a família real e o seu séquito pudessem assistir aos espetáculos e honrar as festas de gala. Com este intuito, e melhor ainda, para que a cidade possuísse um templo de arte, condigno do seu desenvolvimento, Dom João VI, associando-se à ideia da construção, que partira de Fernão José de Almeida, antigo cabeleireiro do vice-rei Dom Fernando de Portugal, concedeu-lhe por decreto uma parte do terreno no Largo da Sé Nova, presentemente de Francisco de Paula, servindo para dar começo aos alicerces, a cantareia de um chafariz do Largo do Capim e os grossos blocos destinhos dos aúndos da catedral que se principiara a exiar a edificar naquele primeiro largo. O monumental teatro construía-se esplendido, sob o hábil e bem delineado plano do Marechal de Campo João Manuel da Silva. A proteção dispensada a Fernando de Almeida pelo príncipe e regente que pelo conde de Aguiar foi tão eficaz, o teatro no Rio de Janeiro 19 que, sim 12 de outubro de 1813, aí se dava a primeira representação para solenizar o aniversário do rei, recebendo o novo teatro o nome de Real Teatro de João. Nessa noite a família real, comparecendo na tribuna, e os fidalgos da corte ocupando os camarotes, assistiram ao desempenho do juramento dos numes e do combate de Vimeiro, peças de aparatosos cenários e de surpreendentes lances. Quais atores que tomaram parte nesta representação, não reza a tradição oral nem a crônica, sabe-se, entretanto, que uma companhia lírica italiana e outra dramática. A da Mariana, vinda de Portugal, ali se estrearam, compondo-se esta dos seguintes artistas: Mariana Torres, Victor Porfírio de Borja, Maria Malia da Silva, Antônio José Pedro, Maria Cândida Portuguesa, Maria Cândida Brasileira, Estela Joaquim de Moraes Paiva, Antônio da Babaia, Domingos Botelho, Manuel Alves, Ladislau Brasileiro e José Evangelista, todos de nome nos palcos de Lisboa. Regendo Oxava tlasse o celebre Marco por Portugal, o menchinista contractado era o português Gago, contando o Real Teatro de Jazz. João com cenógrafos da estatura de José Leandro, Manuel de Costa, Reis e Debrec. Não nos demorando no estudo de detalhes da sua história, do quanto ao seu passado se prendem algumas das mais belas de nossas tradições políticas, recordamos que a noite de 25 de março de 1824 marcou-lhe uma data duplamente notável. Ainda sonoro o Brasil pelos hinos e ruidosas festas da independência, o juramento do pacto político teve lugar no dia acima indicado. Por essa ocasião a cidade era toda regozijo e flores. Os corações transbordavam de sentir patriótico, desde a madrugada até o escurecer. As aclamações e as salvas de artilharia troavam os ares. Bandas de música e povo percorriam as ruas, vistosas de arcos triunfais e de fuetuantes colchas de damasco. Vinte o teatro no Rio de Janeiro e, às 2 horas de manhã, por entre nuvens de tropa, expansões da multidão, Dom Pedro e vindo da quinta da Boa Vista, entrava na Capela Real, onde juraram Constituição. Voltando para as Chrisvão de Lazinheiro à noite para assistir a Gisejicum, depois ao espetarulo de gala no Real Trujé João, Q, que, suntuosamente adornado, deslumbrante de luzes, levava Asken o drama sacro intitulado Vida de Sunto Leronegildo. Asilte 1, 2 da Noile, 11, 11, 11 mil, 111 lírio de palmas de aclamações. E aos vivas a nova Constituição, erguidos pelo Imperador, a orquestra ecultava o envimeno constitucional, compusando meus berberano, recitando entusiásticas poesias de eslintos poetas, entre os quais o celebro repentista baliano Francisco Moís Barreto. Victoriado a intervalos o motivo do dia, apunudidos os escolhidos adores, aclamado e Pedro por uma população que renascia livre. E terminou o espetáculo com a ascensão de Santo Hermenegildo num apoteose remontadamente artística e arrebatadora. E aos fulgores da iluminação geral da cidade, aos sons das bandas de música e de jubilosos tumulto, demanda-mo monarca ao Palácio da Boa Vista, fechando-se o teatro. Tarde? Bem tarde, porém, um incidente havido na caixa motivara-lhe o incêndio, que traçando nos espaços monstruosa serpente de fogo olada de fumo, dominou o edilício, que rua estalando como ser rearriado pelo raio. A primeira noticia, Dom Pedro, dissendo descristo vão, apresentou-se na Praça da Constituição, encorajando a marinhagem estrangeira que acudira à catástrofe. Salvas das chamas apenas as paredes do edifício, o seu proprietário considerou-se arruinado, mas não perdido, recobrando o desfalecido alento, recorreu a empréstimos e a subscrições, e o trabalho da reconstrução inieou-se activíssimo. Até que esta se realizasse, urgia suprir de algum modo o vácuo aberto pelo incêndio, e neste sentido o senhor reu a Fernando de Almeida promptificar numa das salas da O Teatro no Rio de Janeiro 20 e um rente um teatrinho, que no dia 1 de dezembro de 1824 se inaugurou. Para solemne viversário da coroássumo de Dom Pedro e, com o encontro feliz, uma das mais delicadas óperas de Rossini. A companhia italiana do Realtro não era nome rosa, mas via, no grupo artistas de valor, ao todo constava ela dos cantores Facciotti, Isotta, Azalza Rovatori, Menjaranini, a irmã de Facciotti, Praxintinis, duas filhas, João dos Reis, distinguindo-se no complexo das vozes a do baritono, do tenor e do baixo profundo. Este teatrinho que contava no seu pessoal um corpo de baile dirigido por Toussainte, chamou-se teatro com intencional, devido ao tesourismento esmime que eles instante desdobravam no Brasil. Como era de esperar? A prospera companhia do teatro disse. João viu-se obrigada pelo incêndio a dispersar-se, inspirando-se o atores nas probabilidades do acaso. O teatro constitucional, quase deserto por esta circunstância, transformou-se em salão de concertos micas, reabrindo-se o magnífico teatro diz. Pedro em 22 de janeiro de 1826, com a ópera Tancredo, Spectator da Galagara celebrar o aniversário natalício da princesa Dona Maria Leopoldina. Não sabemos por que este teatro fechou-se logo após, abrindo-se pela segunda vez com mais condais caprichosos ornatos em 4 de abril daquele ano, com a assistência imperial, comemorando-se nesta noite o auspicioso natalício de Dona Maria da Gloria, a rainha de Portugal. Por esse mesmo tempo existia na Praça da Constituição, entre a antiga Rua do Cano e a do Piolho, um teatrinho particular, pertencente a uma associação. Frequentado por notáveis famílias, o ingresso no recinto reclamava direta fiscalização dos sócios, que não permitiam a entrada senão a homens conhecidos, sem o ras de elevado conceito. Um dia Dom Pedro I, que galanteava a marquesa de 22 o teatro no Rio de Janeiro Santos, lhes aquisição de dois camarotes e lhe oferecera recerão para o espectáculo da noite. Acedendo ao carinhoso convite, apresentou-se no teatro, sendo recebida no vestíbulo pela comissão especial que delicadamente se recusou a aceitar-lhe o bilhete. Momentos depois, chegando o imperador, dirigiu-se aos camoretes e, não vendo a marquesa, retirou-se contrariado, indo à sua residência procurá-la. Enconrando-a banhado em pranto, escutando a narrativa que a humilhava, Dom Pedro incumbiu a Plácido Antônio Pereira de Abreu que sem demora comprasse o TDA, seguindo-se a transação o imediato mandado de despejo. Posta em prática a terminante ordem do fogoso príncipe, a empresa do teatrinho e atores prorromperam em vaias e frases de indignação, atirando pelas janelas espelhos, móveis, vestimentas e areços de cena, que levados ao campo de sanfana, foram queimados numa fogueira sob uns cajueiros que havia ao lado da igreja. Dos artistas que se estramalharam com o terrível incêndio dos O Adorno Porfírio Eli Borges salientou-se como individualidade de ação, iniciando alguma coisa de mais futuro para o seu nome e glorias da arte. O edilício da maçonaria Árrua do Lavradio foi primitivamente construção sua, destinada a um teatro, que o infeliz ator deixou de concluir. À míngua de animações e de recursos,